Muito bem, bom dia. A gente está agora, estávamos antes das férias, no meio de Perek Zayin, no Pasuk. Pasuk Haf, Perek Zayin, Pasuk Haf. Que Adav en Tzadik Ba'aret, Asher Yaaseh Tov, Velo Yechetah. Só queria falar para vocês antes de começar, um pensamento bonito que eu vi nas férias, dois psukim antes disso, que nós vimos ano passado. O Pasuk fala, no Pasuk Yudalet, Beyom Tová Reyei Betov, o Beyom Ra'a Reyei. O que quer dizer isso? A gente falou mais ou menos isso, mas quer acrescentar algumas coisas. A verdade é que o seguinte, toda pessoa, ela tem altos e baixos. Altos e baixos em tudo. Por exemplo, tem pessoas que têm tempos mais difíceis, dificuldades, e tempos mais fáceis. E tem pessoas também que estão, às vezes, de melhor humor, acordam. O sentimento da pessoa é muito... Não é o mesmo o tempo todo. Às vezes a pessoa pode acordar de manhã, bom humor, está tudo bom para ele, acordar de pé direito, e tudo que acontece para ele está bom. E tem vezes que ele acorda com o pé esquerdo, está de mau humor, tudo está errado para ele, né? Quer dizer, a pessoa é assim. Então, quando a pessoa tem altos e baixos, a gente fala, qual a solução? A pessoa que ela está numa fase difícil, está com dificuldades na vida, então qual que é a solução para ela passar? O que se faz? Então, eu vi num livro nessas férias, ele explica esse passuca aqui desse jeito, ele fala muito bonito, ele fala o seguinte, que a verdade é que toda pessoa tem isso e é normal. A Kadosh Baruch Hu fez assim a pessoa. Assim que é o normal. Não é normal uma pessoa, não existe, né? A pessoa que ela só tem fases boas na vida. A normal da pessoa é mesmo, assim, altos e baixos. Ele traz lá, que o Midrash fala de Adam Arishon. Adam Arishon, quando ele foi criado o primeiro dia, fala o Midrash, quando ficou noite, ele se assustou completamente. Ele pensou que o mundo está acabando pelo pecado dele, como ele pecou. Então ele pensou que o castigo, olha, que o mundo vai acabar. Ficou noite, ele não sabia como ficar noite. Então ele pensou que terminando o mundo, se assustou muito. Quando ficou dia de novo, ele se acalmou. Ele viu que o mundo não se acabou e só ficou escuro. Quando ficou a segunda vez, noite, o segundo dia, ficou noite, e fala o Midrash lá, Adam Arishon já não se assustou mais. Por que não? Porque ele sabia que isso que é a natureza do mundo é assim. É dia e noite, dia e noite. Assim que é a natureza do mundo. Fala aquele livro, para a gente saber que como a natureza do mundo é assim, que assim que vai, é dia, noite, a mesma coisa que Kadosh Baruch Hu fez o homem também. O homem também, assim que é o normal do homem, é dia, noite, é fases difíceis, fases mais fáceis. É um sobe e desce a vida inteira da pessoa. A pessoa sabendo isso já facilita bastante. A pessoa sabe, agora ela está numa fase difícil, ela sabe que isso é isso aí. É isso aí, é a fase dela, agora tem que ser assim, não é que... Ela é culpa. Não, assim tem que ser. E também, ela falando que vai passar. Não só que assim que tem que ser, mas é uma coisa que sobe, que desceu, mas vai subir de novo. É assim que vai. Então não é para sempre. Tem um passuco inteligente que a Gemara explica, que David Amelech fala num lugar assim, Achoshech Yeshofeinu. Eu pensei, quando ele estava numa fase difícil na vida, estava sendo perseguido, ele falou que ele pensou que a vida inteira ele vai ficar assim, sofrer desse jeito. No fim eu vi que não, a Kadosh Baruch Hu me iluminou. Quer dizer, a pessoa tem que saber que tudo é temporário. Infelizmente, as fases boas também não são para sempre, né? Mas as fases más também não são para sempre. Então a pessoa tem que saber que é temporário, vai passar. Tem que ter paciência e vai passar. Então ela sabendo, fala aquele livro, essas duas coisas. Número um, que não é uma coisa do dia, é que assim que a Shem fez a pessoa, do mesmo jeito que ele fez o mundo assim, ele fez a pessoa também assim. Que é sobe e desce, então ela sabe que é assim que tem que ser. É o Lekutrina, assim. E também que é temporário. Isso facilita muito para a pessoa. Agora, o que ela faz? Nas fases difíceis da vida dela, nos tempos difíceis, que ela está de mau humor, está down, né? Então ele fala lá assim, ele fala assim, no tempo que está bem, que ele está de bom humor, está legal, está gostoso, está bom tudo. Então ele fala, nesse tempo ele tem que aproveitar para crescer na Torá, crescer em mitzvot, crescer como todo Yehudi tem que crescer. Então aproveitar a crescer também. Mas no tempo que está mal, também ele tentar crescer, porque ele está de mau humor, está assim quebrado um pouco, está difícil. Então tentar ele crescer nesse tempo é difícil. Ok, sim. Ele tem que se segurar para não cair. Às vezes, esses tempos difíceis, faz a pessoa cair também. Cair quer dizer cair em Ruhaniu, ficar menos, sei lá, rezar pior. Não. Tenta não piorar, não cair. Você subiu até aqui agora na fase de tua boa fase, hein? Se segura. Ele dá um exemplo lá, muito, muito bonito, gostei muito. Ele fala, um cara que ele está no mar, está no meio do mar, e ele tem que nadar para a terra. Ele não alcança, tem que nadar. E é muito difícil, como que ele vai nadar até a terra? É muito difícil. Então qual é o conselho? Então como tem ondas, e as ondas vão para a terra, então ele tem que tentar deixar se levar com as ondas para a terra, se ajudar pelas ondas para ir para a terra. Agora, essas ondas que estão indo para a terra, elas voltam também. Então o que ele faz quando as ondas vão para a terra? Então ele se coloca lá e deixa se levar com as ondas. Agora, essas mesmas ondas voltam para o mar, o que ele faz? Se ele tentar nadar contra as ondas, ele vai se cansar e não vai dar certo. O que ele faz? Então é para ele colocar os dois pés no chão. Quando as ondas estão voltando, ele coloca os dois pés no chão para ele não voltar, ele se segurar no chão. As ondas passaram de volta, e quando elas voltam, não para a terra, assim que ele tem que fazer o tempo todo. Quando as ondas vão para a terra, ele tira os pés do chão e vai e deixa se levar com as ondas. Quando as ondas voltam, ele coloca os pés no chão, não tenta nadar mais, porque ele não vai ter força e contra as ondas, mas coloca os pés no chão para não deixar, senão, se ele vai voltar, ele nunca vai sair do lugar. Isso que ele fala, esse é um exemplo daqui também. Quando tem tempos bons, fala esse livro, quando tem tempos bons, daí ele tem que tentar ir para a terra, e crescer, rezar bem, estudar bem, mais um shiur, aproveitar e crescer, em Torá, em mitzvot. Quando o tempo não está tão bom, não está de bom humor, às vezes está com um sentimento fraco, não está com muita vontade de rezar, de estudar, acontece isso, nas fases da vida, então para ele pelo menos não cair. Ele tem shiur, vai no shiur, tá bom, tá sem vontade, mas então não pega mais shiur, não estuda mais agora. Mas o shiur que ele pegou, as rezas que ele pegou, para não deixar e se segurar até passar esse tempo e Bezat Hashem continuar depois. Falou esse livro, isso que é o pshat no pasuk. Esse pasuk aqui, Bayom Tová, quando está num dia bom, bom humor, está tudo bom, tudo certo, Baruch Hashem, Heyei Betov. Então vai para frente, vai crescer, vai estudar, vai rezar, faz de tudo para você poder crescer. O Bayom Ra'a, um dia que não está tão bom assim para você, Re'ei. Fica observando, o que quer dizer isso? Fala ele, não vai para frente, não dá, é difícil ir para frente, é difícil de crescer em tempos desses, mas não deixe observando para não cair. Fica se segurando com os pés no chão para a onda não te levar de volta. Isso é muito bonito. Naquele livro eu vi uma coisa interessante. Ele traz de um Rebbe Hassídico, um Tzadik, que falou que Kavaná na Tfilá, ele fala lá, sabe que normalmente na Tfilá tem que ter Kavaná. Não só falar com a boca, e sim saber a tradução das palavras e pensar na tradução das palavras também. Falou aquele Tzadik, quando a pessoa está de bom humor, está com vontade, tudo bem. Então, isso que é o ideal mesmo, ele ficar pensando, e não falando só de boca para fora, e sim pensando também. Mas se ele não está, um tempo que ele está difícil para ele, não está com vontade e tudo, ele só tem que falar, não tem que pensar, ele tem que só falar com as palavras. Assim fala aquele Tzadik, interessante, né? Bom, é uma mensagem importante para nós todos, né? Que nós todos, todo mundo tem ali o Tieridot, fala os Farim, o Hafetzhaim, também teve isso, está escrito nos Farim, entendeu? Isso é uma coisa que, como falamos agora, todo mundo tem, assim que Hashem fez. Hashem fez do mesmo jeito que fez o mundo, dia e noite, fez o homem também, dia e noite. Tá bom, vamos continuar agora. Pasuk Chaf. Então, Perek Zayin, Pasuk Chaf. Ki Adam em Tzadik, Baret, Asher Yaseh Tov Velo Yachta. Como falou Shlomo HaMelech, não adianta, não existe uma pessoa que ela é Tzadik só, e faz só bom e nunca peca. Quer dizer, toda pessoa, algum pecado ela tem. Pode ser um tzadik muito grande, falou Shlomo HaMelech, muito grande, mas algum pecado ele sempre tem. É impossível a pessoa ser pura, 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 a vida inteira sem nenhum pecado. Impossível. Isso falou Shlomo HaMelech. Que Adam Eibá, Tzadik Baret, se aceitou só bom, não está, não vai pecar, não existe isso. Isso falou Shlomo HaMelech. Mas a verdade é que a gente encontra, sim, pessoas que lá atrás, quando a Agmará fala que Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, quatro pessoas atrás da Agmará, que elas morreram não pelos pecados dela, e sim pelos pecados de outras pessoas. Pelos pecados de Adam e Shon. A Agmará traz o pai de Moshe Rabbeinu, Amram foi assim, o pai de David Amelech, Ishai, e mais duas pessoas que morreram e não tiveram pecado. Bom, tem que saber, isso é uma maneira, como que se responde desse pasuk, porque sim, tem um knight aqui, uma coisa muito bonita que os farim falam, muito, muito certa. Ele fala, um chato no pasuk aqui, assim, o seguinte, não adianta, tem pessoas que elas quase não erram, não pecam, não erram. Por quê? Porque elas não fazem nada. E sabe que falam com piada, que um goi nunca esqueceu Yalev e Yavô Rosh Chodesh, no Shmoná Esre. Nunca esqueceu. Por que não? Porque como ele não fala Shmoná Esre, ele não esquece Yalev e Yavô. Quem não fala Shmoná Esre não vai esquecer Yalev e Yavô. Quem fala Shmoná Esre, ele pode esquecer Yalev e Yavô e Rosh Chodesh. Então, isso é um exemplo só. Toda pessoa que ela faz, ela tenta ajudar outras pessoas, ela é ativa em mitzvot e tudo, às vezes ela pode errar. Ela pode errar, por exemplo, Shiduchim. Ela quer ajudar pessoas em Shiduchim, ela ajuda pessoas, às vezes errou alguma coisa. Acontece. Essa pessoa pode errar. Uma pessoa que não faz, não ajuda, não faz nada, ela quase não erra mesmo, como ela não faz. Então ela não erra. Isso falou Shlomo HaMelech. Falou Shlomo HaMelech que Adam em Tzadik Ba'aretz asher yaaseh tov velo yechta. Não existe um homem que faz o bem e não erra. Pessoas que não fazem o bem, que não fazem nada, elas não vão errar. É verdade. Mas as pessoas que fazem bem, é impossível de fazer bem, às vezes não errar. Isso que ele quis dizer. Isso é muito importante. A pessoa não tem que ter medo. Ela está fazendo a coisa certa. Ela pode errar. Claro que pode errar. Mas então não fazer, ela não fazer nada, porque às vezes pode errar. Claro que não. A pessoa tem que fazer, tem que ajudar, tem que ser ativa. E sabendo que às vezes errar é humano, ela pode errar. Isso falou Shlomo HaMelech. Eu não sei se é uma resposta, uma pergunta da Agmará, mas talvez o pai da vida HaMelech tem que... É diferente, né? Então era um Dolim, Amram era o adorador, Agmará fala, não sei. Mas é claro que pessoas que fazem, achei aceitou, falou Shlomo HaMelech, falou e está, não existe. Se você faz bem, certo, acontece sempre que você vai ficar. Tem aqui uma outra coisa, uma outra pergunta que perguntam, que se lembra, a Mishnah que a voz fala, está tendo beshoshada dvarim, ven ataba, e ataba li de haverá. Olha para três coisas, você não vai fazer um pecado. Dá-me a embata, saiba de onde que você veio. Se você veio de tipasso rado, um líquido pequenininho, bobo, nojento, assim, o ser humano vem disso. Dá-me a embata, onde que você vai, lá na taule, desculpa, que vai para a terra, onde você vai ser enterrado junto com bichinhos lá, com verme. E a terceira coisa, você vai, tem que saber, para quem você vai prestar contas, depois de 120 anos, tem que prestar contas. Você observando essas três coisas, você não vai pecar. Assim fala a Mishnah. Então, perguntam os Muforshim. Então, sim, existe a pessoa não pecar. A Mishnah fala que a pessoa que fica vendo essas três coisas não peca. Então, existe isso. Como que o Shlomo HaMelech falou que é impossível não pecar? Então, a resposta que falam é simples também. Vocês vão perceber que a Mishnah é um lachon muito interessante, a linguagem da Mishnah. Está aquele de Shoshad Varim e Yataba Lidei Averá. O que quer dizer Ba Lidei Averá? Não vai vir das mãos da Averá. Yata Ose Averá. O que é Ba Lidei Averá? Fala no próximo seguinte. É claro que Shlomo HaMelech tem razão. Que é impossível a pessoa não pecar a vida inteira. Acontece que a pessoa peca. Até um tzadik grande. Acontece. Mas o que? Um tzadik grande, ele pode pecar uma vez ou outra, mas logo depois que ele pecou, ele se arrependeu e pronto, acabou. Não vai mais pecar, certo? Porque sim, pessoa, normalmente, às vezes acontece que a pessoa ela peca tanto que já fica sendo assim, costumou a pecar. Isso falar no instante que é avô. Isso aqui é de Shoshad Varim, via tabala, ideia verá. Ideia verá quer dizer, você não vai ficar colado na verá, não vai ficar com a mão da verá. Ele fala um exemplo, que uma vez prenderam um cara, um ladrão, e ele estava lá com os polícias, de repente as polícias se distraíram, as polícias. Então o amigo dele falou, mas foge agora que as polícias se distraíram. Então ele mostrou a mão dele algemada com a mão do policial. Ele falou, olha, não consigo fugir, a minha mão está algemada com a mão do policial. Falam a mesma coisa. Infelizmente a gente às vezes fica com a mão algemada com a verá. Quer dizer, a gente já está tão acostumado a pecar nisso que isso é, então está a trabalho de Deus a verá, está junto com a mão da verá. Então isso é difícil. Então isso fala a Mishnah, se você observar as três coisas, você vai, essas três coisas, você observar que você veio de Tipas Ruha, você observar que você vai para a terra para os vermes, você observar que você tem que prestar conta, você não, então você vai evitar que aconteça isso. Entretanto, um pecado, uma vez ou outra, Shlomo HaMelech tem razão. Impossível que não peca, especialmente como falamos agora, a pessoa que é ativa, a pessoa que faz, às vezes ela erra. Muito bem. Continua Shlomo HaMelech falando, Gam lechol advarim asher edaberu, al titen libecha, asher lo tishma et avdecha mekalelecha. Fala um pouquinho chato que passou com o seguinte, Shlomo HaMelech fala, às vezes você ouve pessoas falando de você, lachonará, ou falando de rechilut, contando coisas de você, não liga, fala Shlomo HaMelech, não liga para isso. Porque, asher lo tishma et avdecha mekalelecha, você sabe que você vai ouvir até também uma vez que teu escravo sozinho está falando sobre você, teu empregado fala sobre você, mas não liga para isso. Porque a pessoa tem que ser, deixa falar, fala Shlomo HaMelech, não tem que ligar para tudo que falam sobre você. E mais ainda, porque que campa a mim rabot, yadali becha, chegava ataque lá, ta'acherim. Aqui na chão de clalá, em Kohelet, falam os Mufershim, não é de amaldiçoar, e sim de falar mal, na chonarada, assim, no. Fala Shlomo HaMelech, porque você também sabe que às vezes você também fala mal dos outros, certo? Então, você fica bravo que os outros falaram mal de você, você também fala às vezes mal de outros. Então não liga, deixa de falar mal de você, se é verdade, tenta melhorar, se não é verdade, deixa de falar, não liga para isso que eles estão falando. Falou Shlomo HaMelech, kol zo nisiti bachokma, amarti chokma vehi rechoka mimeni. Fala Shlomo HaMelech, ele tentou se aprofundar mais na chokma da Torá, certo? E chegou, tentou chegar ao fim, mas ele viu que está muito longe, ele não consegue chegar até o fim da chokma da Torá. Rachok ma sheaya v'amok amok min tsa'ele. É tão profundo, é tão difícil saber todos os segredos da criação, antes foi criado o mundo, o que tem em si, é muito difícil tudo, é muito, muito difícil. Sagoi shani velibi ladat velatur ubakesh chokma v'cheshbon v'ladat resha kesel v'asichlut elu. Eu comecei a me aprofundar e tentar entender, tentar saber por que as pessoas pecam, por que as pessoas não acreditam, qual que é a raiz de tudo isso. Falou Shlomo HaMelech, Motse ani mar mimavet et ha'isha. Um passo muito famoso, tá? Que Shlomo HaMelech fala, encontro, eu achei que a mulher é pior para a pessoa, para o homem, do que a morte. Assim que ele falou, que a mulher é pior que a morte, quer dizer, em outras palavras, se alguém pergunta para a pessoa, para Shlomo HaMelech, o que é melhor, morrer ou ter uma mulher? Então ele fala, melhor morrer. Assim que ele fala aqui no passo, Ashirim et sodim v'charamim, ela tem armadilhas, libá, surim, yadea, tobris, as yadea, tobris, né, lukim, imalet, mela, vachotei, lacheba. Falou Shlomo HaMelech, ela tem armadilhas como pegar o homem, e aquele que é bom, aquele que é um tzadik, ele consegue se salvar da mulher. E aquele que é rachá, ele cai na armadilha e pronto. Então aqui tem muito chatinho esse passo, o que ele quis dizer pra gente, né? Chata pachut, é isso mesmo. Como a gente sabe, né, todos sabemos que a raiz de muita coisa são as mulheres puxam, e as armadilhas que ele fala aqui também, certo? E que muita coisa ruim acontece por causa de mulheres, né? Então, ele fala, o tzadik, ele consegue se controlar, o Midrash Rai, que é o Sefa Tzadik, por exemplo, ele conseguiu se controlar e ele não deixou se levar. Mas isso tem que ser um tzadik mesmo, tá certo? Um tzadik, ele consegue se controlar, e não é simples. A Gemara fala para vocês saberem em relação a esse assunto, Ena Pitrokos Larayot. Não existe uma pessoa que ela está segura, que ela pode falar assim, olha, comigo não pode acontecer nada em relação a esse assunto de mulheres. Falar agora, não existe uma pessoa assim. Toda pessoa, ela pode acontecer com ela coisas erradas em relação a mulheres. Ele é pitrópolis do Arayot, tem que ter muito certo de Shmaya, tem que rezar e trabalhar muito sobre isso, certo? Agora traz histórias com Amoraim, que eles... Tem um monte de histórias. Quer dizer, isso é uma coisa... Ele é pitrópolis, não existe. Então, Yosef, ele conseguiu se salvar. Também não foi fácil. Agmará traz que não, ele teve uma luta muito grande com Yetzirará. E fala Agmará uma coisa interessante que vale a pena observar. O Rashi traz do Rumash, como que ele se salvou do Yetzirará de Poitifera, enche Poitifar. Então, o Rashi traz que ele se lembrou da cara de Yaakov Avinu. Isso é uma coisa muito importante para saberem. Todas as pessoas, nós temos filhos, e todas as pessoas, elas querem, nós todos queremos educar os filhos do melhor jeito possível. E aquela que se interessa, quer saber como que se educa, qual é o jeito certo de educar, né? E tem muito o que falar sobre isso, o que ler sobre isso, né? Mas é claro que todo mundo concorda que o ABC, o Aleph Beis da educação, é um exemplo que os pais dão para os filhos. Não adianta o pai, por exemplo, que acontece muitas vezes, a gente vê o pai conversa no meio da fila, e quando ele vê o filho conversando, ele fala, não, você não conversa, reza. Então o filho, ele, o que ele vai fazer? Ele vê que o pai está conversando, mas então ele não vai obedecer o pai.
mesmo que o pai mande ele rezar. Assim, várias, isso é um exemplo assim, é comum, mas muitas coisas assim. Quer dizer, a primeira coisa tem que ser a dogma, talvez a coisa principal até. A coisa principal até é o exemplo que os pais dão para o filho, sem falar nada. Assim, às vezes, eu acho que talvez até só com esse exemplo dá para educar o filho. Mas eu não falo, estou falando assim em geral, na teoria, né? Tem que ver, mas o filho ele tendo um exemplo tão forte assim do pai e da mãe, já é uma coisa muito forte, uma educação muito forte. Muito bem, e você estava no Mitrará muito forte, né? Este poeti fala, a mulher tentando convencer ele para fazer a Aveirá, fala agora, ele se lembrou do pai, ele estava em Mitrará, estava no Egito, era um jovem, certo? Era jovem, tinha 17 anos, quer dizer, tinha tudo para pecar, ninguém ia saber nada, e com uma mulher rica, em Mitrará, no Egito, longe de tudo, ele se lembrou, fala o Rashi, de que casa que ele vem, quem era o pai dele? E a Kova Vino, que a Torá fala, a Kova Vino, que ele falou, Kofi, Vereshit Oni, ele é uma pessoa muito com Kudushá, é Kova Vino, que muito, muito Kudushá. Ok, eu, ele se lembrou do pai dele, da Tsurá do pai dele, eu, filho de Kova Vino, eu vou fazer um pecado desses de jeito nenhum. Então, essa, o exemplo que ele teve na cabeça dele, do pai dele, afastou ele da Aveirá. Isso foi o que fez ele afastar. Mas, de novo, isso não é uma receita para todo mundo. É claro que nós, quem quer mesmo, exatamente, certo? Não ter nada e ser, ficar longe de tudo isso, é claro que hoje em dia, especialmente, tem que fazer cercas. Fazer cercas. E não adianta não só ir não fazer o pecado, e sim fazer, se afastar de tudo que é coisa que tem a ver com isso. Porque não adianta uma coisa traz a outra. Então tem que fazer cerca. E falar sobre o nome, a pessoa que é tzadik, ele consegue se segurar. Isso é que já está passando no Pashuk aqui, que fala em geral sobre mulheres, que as mulheres, em geral, elas causam prejuízos para os homens em relação a isso. Meus alunos falam, né, aqueles estão na faculdade de noite, que um monte de gente, né, vai na faculdade e nem aprende nada, você fica falando sobre mulheres, etc. Quer dizer, o mundo de hoje é assim, certo? Quer dizer, tem um motivo muito forte que o mundo não vai para frente, não aprende, não vai para frente, é esse assunto. Bom, não tem que dar isso mais, está bem claro, mas tem outro chatinho aqui também no passou. Então, tem aqui um chat, que a verdade é o seguinte, a Agmará pergunta já, né? O Amelia falou aqui, que eu encontro a mulher pior do que a morte. Né? E Michelet, que são os exemplos, né, as parábolas, que Shlomo HaMelech também fez, lá ele escreve, Matzah Isha Matzah Tov. Quem encontrou uma mulher, encontrou bom. Pergunta agora, mas tirar uma contradição. Aqui Shlomo HaMelech fala que é pior do que a morte, lá ele fala que é bom. Responde agora, depende. Tem mulheres boas, tem mulheres más. Então, tem mulheres boas. Então, quem conseguiu casar com uma mulher boa, Matzah Isha Matzah Tov, falou Shlomo HaMelech. Mas quem conseguiu, quem não conseguiu, quem infelizmente achou uma mulher ruim, então Moshiach me chama, me move. Certo? Então uma mulher ruim, como todo mundo sabe, no Senhor falava, o Hashem, não é o caso de ninguém aqui, é pior do que a morte. Pior do que a morte, uma mulher ruim. Agora, interessante, e Agmará fala, Agmará em Brachot, a famosa Agmará em Afres, Agmará fala lá que Marov, em Eretz Israel, quando se encontrava uma pessoa que casou, então perguntavam para ele, Matzah ou Motzeh? O que eles quiseram perguntar? Porque Motse é Motse me chama Arminave. É o pastor assim incorrendo. É uma mulher ruim. Matá é Matá e chama Matá to. Então perguntam para aqueles que casaram. Então, é Matá ou Motse? Se encontrou bom ou não encontrou bom? Né? Assim fala Agmará. Mas perguntam por si mesmo. Por que, quando o Shlomo HaMelech falou em relação a mulher boa, ele usou lachon de azar, lachon de passado. Matá e chama Matá to. E quando Shlomo HaMelech falou em relação a mulher boa, ruim, ele usou o lação presente. Motse é presente. Qual a diferença? E para isso tem muito chatinho. Muito chatinho. Eu falo alguns que eu ouvi na minha vida, que vi. Um chat muito, muito bonito é o seguinte. Vocês sabem, nós todos já falamos sobre isso várias vezes. Uma coisa boa que a pessoa tem, ela se acostuma muito rápido com a coisa boa e ela nem, já não dá nem mais valor. Está acostumado, já nem sente. Assim que a natureza da pessoa se acostuma tão rápido, com coisas boas, não dá mais valor. Com as coisas ruins, não é? Se a pessoa que tem uma coisa ruim, um sofrimento, alguma coisa, ela se acostuma também, mas cada dia é um sofrimento. Falou? Então assim, alguém que encontrou uma mulher boa, casou com uma mulher boa, então ele se acostuma tão rápido, que ele já nem dá mais valor. Então, Matzah Isha, Matzah Tov, Matzah Lashon, passado. Ele encontrou uma mulher boa. Agora, ele já nem dá mais valor que agora ela é boa, certo? Porque ela que ele já não dá mais valor, passado. Agora, se é uma mulher ruim, cada dia ele sofre da ruindade, é o presente, não é? Não se acostumou, não. Cada dia é um sofrimento novo. Um chá certo, bonito. Mais um chá que falam, essa diferença entre passado e presente que se encontra, muito bonito também, falam o seguinte. Vocês sabem que Shidur, muitas pessoas pensam, Agmará fala, você que soltado, 40 dias antes que foi criado a criança, na barriga da mãe, já fala, já o malaco, o anjo, o Kadosh Baruch Hu, fala, bat ploni le ploni, a filha desse cara para esse cara. Então, o Shidur é Bashé, que fala em Yiddish, é Minashamayim, que essa vai casar com ele. É verdade. Então, muitos pensam. Então, é isso aí. É Minashamayim, e aquilo, muitos pensam que já não tem mais livre-arbítrio. Mas cada um pode casar. Assim pensam, pela Agmará sai que eu tenho que casar com aquela mulher que foi falado lá no céu. É um engano isso. Para saberem que é um engano, o Hatam Sofer fala no lugar, os Taisers falam também, que a verdade é claro que tem livre-arbítrio. Não adianta, a pessoa nunca perde o livre-arbítrio. Nada. Sempre sobra o livre-arbítrio da pessoa. O que sim? O que sim, fala Agmará. Explica o Hatam Sofer e os Taisers o seguinte. No céu falam assim, antes dele ser criado, a criança. Se essa pessoa ir normalmente, beyashut, normal, não fazer problema de bobeiras, ele vai encontrar essa menina. É verdade, batonina para mim. Mas é claro que pode acontecer que ele não encontre ela. Se ele não ir com Yashrut, ele não ir. Por exemplo, tem uma história famosa com os Taitas, que veio um menino, um rapaz de 30 anos, que veio para os Taitas, que ele. Então, todos os Taitas eram assim: Rabino, Agmará fala que 40 dias antes já é resolvido. Quem é meu Shidu? Eu estou procurando o meu Shidu, que eu não achei, tem 30 anos. Onde está o meu Shidu? Onde está a minha menina? Falou o Starkler para esse menino de 30 anos, olha, você saiba que a tua menina, o teu Shidur, veio para você quando você tinha 21 anos. E você, por bobeira, você não quis ela, a menina. Então ela foi embora, então você perdeu o teu Shidur. O que quer dizer isso? Então é isso aí, é uma lição muito forte, né? Que não adianta, a pessoa, ela tem que, não tem que olhar para bobeira, né? Tem que ser objetiva, ter um bom Shidur, uma boa menina, boa comidor, certo? Não ficar vendo se a tata era boa, se a tia... dinheiro, essas coisas, né? Então, se ele for ser objetivo, ele vai encontrar o Shidur certo dele. Mas se ele não ser objetivo, e pode por bobeira, ele pode jogar fora o Shidur dele. É muito forte, muito... assim está escrito. Então, é assim. Então, quer dizer, saindo disso, que pode acontecer que um cara casa com a menina que não é o Shidur dele. Pode acontecer, sim. Não sempre com os casamentos são é o Shidur que foi declarado. Às vezes, não. Assim sai, né? As pessoas não sabem disso, mas sai assim. E é claro que não é bom. A pessoa casa com o Shidur que não é, então não é bom. E por isso acontece os divórcios mesmo, certo? E etc. Bom, falou sobre o Amelher. Matar era sobre o passado. Se ele encontrou o Shidur, o que quer dizer isso? Passado. Aquele que foi decretado para ele no passado, ele encontrou agora aquela menina que foi decretada antes dele nascer para ele. Ah, matar, então, isso é um bom Shidur. O Shidur que foi declarado para ele é um bom Shidur. Mas não sei. Que é presente, se ele encontrou agora um novo Shidur, não é a menina que foi decretada para ele, aquela menina ele já perdeu. Encontrou agora uma outra menina, Motiani Shamar Mimavet, é pior do que a morte. Tem mais um chá. Tem mais chatim. Mais um chá, bonito. Passado e futuro, acho, em presente são esses dois estilos, sim, mas tem outras perguntas que perguntam aqui também. Porque aqui colocou o Motse Ani e chamar o Nave, lá é Matá e chama Tato. Então eles falam assim também, mais um chato isso aqui, muito bom. Se a pessoa casar e dar certo o casamento dela, na vida conjugal dela, como todo mundo sabe, o Alas Deis da coisa é a pessoa não ser egoísta, a pessoa saber dar. Todos que sabem, deixa eu contar para vocês há pouco tempo. Um aluno meu ficou noivo. E é religioso. E a mãe não é religiosa, né? E ela, eu estava no noivado, né? Eu falando lá, que tenho certeza que o Shidur vai ser bom, vai dar muito certo, vamos ser muito felizes, etc. E a mãe veio para mim e perguntou para mim, mas como é que eu tenho certeza que vai dar certo? Como é que eu tenho tanta certeza assim? Eles quase nem se conhecem, como vocês sabem, né? A gente, o Shidduchim,
diferente um pouco. Então eu falei para ela, que não adianta, a pessoa que casa, sabendo que está casando não para receber, e sim para dar, não tem por que não dar certo. Os shidduchim que não dão certo, é porque cada um quer receber. Então, esse menino que eu conheço, esse aluno, eu sei que ele está casando, que ele sabe que ele quer dar para a menina. E a menina também. Então, ela também sabe que ela está casando para dar para o menino, então não tem por que não dar certo. Então, é claro que isso é a base da vida conjugal do casamento. Cada um saber dar. E é claro que se ele está pronto para dar, é claro que ele vai receber, né? Não tem que estar preocupado com isso. Então, isso é chá. Motse ani, falam esse chá assim. Se a pessoa, ela, para ela, o principal é ani, é eu. Então, não vai dar certo esse casamento. Se ele pensa em si o tempo todo, e chama arme nave, vai ser pior que a morte, um shidur desse. Mas se não é eu, mas tá chá. Se ele, tá, ele se casou com ela, ele quer fazer bem para ela, matar todos. Mas o chá vem do Katam Sofer, ele fala muito bonito, ele fala assim que Ish, o Katam Sofer, Ish, a numeração de Ish, é 311. Shin é 300, Yud é 10 e Aleph é 1, então 311. E Shá, a numeração de Shá é 306. É 5 a menos do que Ish. Então isso é o certo, como né, o homem tem que ser mais, tem que dirigir a casa, a mulher tem que ser dirigida pelo homem. Isso é o casamento certo. Né? Agora, se você coloca ali Isha, um rei no começo, Ha-Isha, então fica sendo Isha também 311. Então falou sobre o homem, né? Matá Isha, se Isha é Isha, é 306 mesmo, Matató, se ele dirige a casa, ela é dirigida por ele, assim que é o casamento, muito bom, Matató. Mas Motseani et Ha-Isha, que é Ha-Isha, essa mulher, ela também quer, sabe, como se fala aqui, feminista, né? Não, ela também quer dirigir também, não se dirigida pelo marido, e daí, Motseani Isha, Marminava. Bom, tem mais chatinho aqui, não falta, né? Mas vamos continuar agora, né? Próximo passo, chama Melech. Rei Zematati, isso é interessante, fala sobre a Rei Zematati, Amra Koheret, Achat Lachat, Mitzokheshbon. Então, o pastor vai falar aqui, que cada pecado, cada mitzvah, falou sobre o Moamelech, que a pessoa faz, tudo está marcado, cada um de Baruch Hu vai cobrar por cada coisa, cada coisa vai cobrar, Achat, Achat. E mitzvah também, né? Se compensa por cada mitzvah. Assim falou Shlomo HaMelech. O Midrash aqui fala uma coisa muito, muito certa, muito bonita para vocês saberem. O Midrash fala, eu vou ler para vocês. Achat lachat imtso cheshvon, amar Rebitzchak, falou Rebitzchak, benoei sheba olam, normalmente Adam nichshal ba'avera, a pessoa que faz um pecado, vu chayav aleha mital ha-shamayim, e ele tem que morrer por causa desse pecado. Amar Rebitzchapendo, como que Hashem me mechapé pelo pecado, Metchoro, Hashem não mata ele, Hashem mata o boi dele. Avdata negolato, ou se perde a galinha dele. Misbrat no chitó, quando ele quebra o vidro dele. Nishal betbaoktaná, ou sai, ele machuca o dedo dele, sai sangue. Miktata nefesh e kol hanefesh. Shenemar, achat lachat imtso cheshbon. Peraí, que a Kadosh Baruch Hu, ele não vai direto para a pessoa. E sim, quando ele quer castigar, ele tem que castigar pelos bens da pessoa. Por isso vocês sabem. Isso é uma cor. Você me dá essa raiz. A gente, quando quebra uma coisa em casa, quebra um vaso, quebra alguma coisa, a gente fala Siman Brachá. Que Siman Brachá é esse? Que Siman Brachá é esse? Siman Brachá é, quer dizer que a gente fala assim, é Baruch Hashem que o vaso quebrou. Alguma coisa foi que quebrou o vaso. Foi Minas Shamayim que quebrou. Mas então Hashem, caparata bonou, certo? Que o vaso seja o castigo, né? Não venha para mim. Isso fala o Midrash aqui, que Hashem não castiga direto para ele. Nesse passo que ele empreende, interessante, que tem um Midrash, conta lá, muito interessante, que uma vez, veio alguém para Shlomo HaMelech, o Yehudim, a história famosa, talvez, vocês conhecem? E ele falou, como já falamos no começo, Shlomo HaMelech, ele era o maior Chacham que teve, e ele sabia tudo, 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 todas as culturas, tudo, e sabia também as conversas dos pássaros. Então, veio um homem, Yehudim, e pediu muito para Shlomo HaMelech, que ele quer aprender a língua dos pássaros. E Shlomo HaMelech não quis isso, falou que não vale a pena você saber a língua dos pássaros. Mas ele teimou, ele falou que ele quer sim, implorou, até que a Shlomo HaMelech ensinou para ele. Tá bom, ensinou e ele aprendeu a língua dos pássaros. Bom, quando ele estava andando lá na fazenda, ele ouviu, na fazenda dele, ele ouviu dois pássaros
um falando para o outro que na próxima semana vai morrer os carneiros dele. Ele ouviu dois pássaros comentando um para o outro que na próxima semana vai morrer os carneiros dele. O que, que ele fez? Ele voltou logo para casa, ele vendeu todos os carneiros dele para outra pessoa e ele ouviu mesmo que passou alguns dias e os carneiros morreram. Aquele que comprou os carneiros morreram. Ele ficou todo contente, certo? Que ele conseguiu se salvar. Passaram alguns dias e ele ouviu agora os pássaros comentando um com o outro, falando que daqui a pouco a casa dele vai pegar um incêndio e queimar a casa dele. Ele ouviu isso. O que, que ele foi? Ele foi logo, vendeu a casa dele. E assim ele se salvou disso também e ouviu que depois mesmo queimou a casa. Na terceira semana, ele ouve os pássaros comentando e falando que ele vai morrer daqui a pouco. Esse homem. E aqui não podia fazer nada. Ele não pode vender, não pode se vender. Ele correu rápido para Shlomo HaMelech e contou para Shlomo HaMelech o que aconteceu. Falou Shlomo HaMelech para ele, está vendo? Eu falei para você que não vale a pena aprender a conversa dos pássaros. Se você não soubesse a conversa dos pássaros, os seus carneiros iam morrer, então você não ia morrer. O Kadosh Baruch Hu quis te castigar por pecado. O Kadosh Baruch Hu queria matar os seus carneiros. Só que você se preveniu, né? E você me vendeu os carneiros. Mas tem que te castigar algum castigo. O Kadosh Baruch Hu quis incendiar a tua casa. E depois, ele também evitou isso. Então o único jeito que o Kadosh Baruch Hu achou é para te matar mesmo, certo? E se você não soubesse essa língua, você ia morrer. E pronto, acabou. Assim fala. Quer dizer, interessante, né? Que Kadosh Baruch Hu, ele cobra das pessoas primeiro dos bens da pessoa. Tem que saber isso. Interessante que tem aqui mais uma coisa. O Hatam Sofer, ele fala que, bom, isso não é para Shadapashut no Pasuk, mas é bom saber. Quer dizer o seguinte, a Agmará fala, você sabe, que Yitzhará, ele não vai falar para uma pessoa, de repente, olha, vai fazer a Vodazará, vai, não fala de repente também pecados enormes. Yitzhará, ele consegue fazer a pessoa pouco a pouco cair. O Yitzhará sabe que a pessoa não vai de repente começar a comer presunto, né? De repente fazer Hilul Shabbat, de repente. Então ele vai pouco a pouco. Primeiro ele fala para ele, sei lá, uma pessoa que ela está andando, por exemplo, com chapéu e paletó, uma pessoa haredi. Ele fala, não, tira o chapéu. Uma pessoa assim. Depois, tá bom, tira o chapéu, não é nada mesmo, né? Nenhuma lahá, assim, demais, chapéu mesmo, tudo. Não, tudo bem. Depois tirou o chapéu, está com kipá, ele fala, agora faz. A pessoa pouco a pouco, né? Tira kipá, tira isso, tira aquilo, e aos poucos vai dando tzitzit. Isso que eu dei a dizer, tirará. Falou, Shlomo HaMelech, isso que é, achat lahá, tem tzor resbom. Ele não vai de vez com a pessoa, ele vai pouco a pouco, cada vez mais um pouquinho, né? Porque ele sabe que só desse jeito ele consegue fazer a pessoa cair. Fala o Hatam Sofer, do mesmo jeito nós temos que ir também, pouco a pouco. Não adianta a gente ir, de repente tentar subir. A gente tem que ir de degrau para degrau. Eu estive com os Bakurim, com meus alunos, a gente viajou nas férias para Israel e passamos pela Suíça. A gente foi visitar o Meir Shiva, o Rav Kopperman, da Suíça, em Lucerne. E ele deu uma sichá para a gente e ele falou que daquela escada de Yaakov Avinu, dessa escada a gente aprende muita coisa. Dessa escada. Então ele falou algumas coisas que se aprende. Ele falou que numa escada, a pessoa que está na escada, ela não fica parada no meio da escada. Ou ela sobe ou ela desce. Então ele falou que a pessoa também é assim. A pessoa nunca fica no mesmo lugar. Ou ela cai ou ela cresce. Se a pessoa não está crescendo, ela vai cair. Não se fica no mesmo lugar. E algumas coisas ele falou. Uma das coisas que ele falou que se aprende da escada, ele falou, é que escada, não dá para pular uma escada, é degrau por degrau. A pessoa vai tentar pular, não dá para pular, não dá para você dar um passo maior do que o teu, você consegue. Vai degrau por degrau, né? Step by step, como se fala. Isso aí, é como ele tirará, é ao contrário, né? A rato, a rato, não sei o que responde, fala o que está no sofrer. Muito bem. Falou o Shlomo HaMelech, vamos continuar o Shlomo HaMelech, em Kohelet. Asher od biksha nafshi, velo matati adam echad, Meeles, Matati. Quer dizer, eu procurei pessoas puras, pessoas boas, e não encontrei. Eu encontrei uma pessoa entre mil. Quer dizer, uma pessoa entre mil, eu encontrei que é boa. A pessoa boa, legal. Isso é um homem. Veixava Rolele no Matati. E mulher, nenhuma em mil eu não encontrei. Porque ele falou uma em mil, porque ele teve mil mulheres, como todo mundo sabe, né? Shlomo HaMelech.
essas mil mulheres, ele fala que mesmo em mil, mulher não encontrou nenhuma em mil também, não. Quer dizer, homem ele encontrou. Ele fala, mas mulher não. Bom, a Agmará, você sabe que a Agmará fala, uma coisa importante para vocês saberem, a Agmará fala que, entre desse passo que você aprende, é muito drástico isso aqui também, que entre mil pessoas que vão estudar a Torá, quantos que saem, mamás também tem hachamim, que podem ensinar para os outros, para Agmará, uma. Uma sai, mamás também hacham. Então, eles nichnassim, fala Agmará, 11 mil vão estudar a Torá, e um sai, também hacham, que pode ensinar para os outros. Cada mil, um sai. Assim fala Agmará, já no tempo da Agmará. Imagina só hoje em dia, certo? Assim fala Agmará. Então, mil vão estudar a Torá, e desses mil, um sai, que pode ensinar para os outros. Echad yotzeh lora. Eles nichnassim, echad yotzeh lora. Então, tem aqueles que perguntam, né, mais pessoas assim que não se simpatizam tanto com o Inyan de Kolel, o Inyan de Shivot, né, ainda não conseguiram entender a importância, a grande importância de tudo isso. Então, eles perguntam, ok, tem que sacrificar mil pessoas para sair uma pessoa? Que justiça que é essa? Mil pessoas vão entrar a estudar, né, para sair delas, uma delas que vai ensinar, vale a pena sacrificar mil para sair uma? Na verdade, que tem várias respostas para isso, mas uma dessas respostas que tem que saber, uma simples, não é tão difícil de entender, é que quando a Guará fala que uma das mil sai, né, e se vê hoje em dia também, que de mil que vão na Yeshiva, talvez poucos saem também de Hachamim, mas não quer dizer que as outras não valeu a pena e estamos sacrificando. É claro que cada um que vai estudar e aproveitou e cresceu um pouquinho no estudo, valeu a pena. A Agmará fala que desses mil que foram estudar, quem sai, quem que atinge a meta máxima, é um entre mil, é verdade. Mas isso não quer dizer que os outros 999 não atingiram nada e seria melhor se nem estudassem? Claro que não. Cada dia que estuda de Torá faz a pessoa melhorar, faz a pessoa crescer. Então é claro que valeu a pena, mesmo que esses 999 não atingiram a meta máxima, mas alguma coisa eles atingiram, eles chegaram para alguma coisa. Então é claro que vale a pena. Não estamos sacrificando ninguém, ao contrário. Uma atingiu a meta máxima e os outros chegaram onde eles chegaram, que não chegariam se não fosse estudo de Torá. Muito bem, vamos terminar aqui o Perek. Levad rei ze masata shirafai elokim et adam yashar veimah bichu chesbonot rabim. Falou sobre o Amelech, esse pasuk, falou sobre o Amelech, acho que é um pasuk incrivelmente real e verdadeiro. Como se vê na prática, falou Shlomo HaMelech, uma coisa eu vi bem claro, que a Kadosh Baruch Hu criou o homem Yashar quer dizer sem problema, Veimah Bikshu Cheshbonot Rabim, e o homem que faz os problemas. Eu acho que essa frase de Shlomo HaMelech é uma frase que todo mundo percebe, e em relação a tudo, em relação a Ben Adam Haverot, por exemplo, a gente, às vezes, infelizmente, cada um percebe isso no outro, não em si mesmo, né? Assim que é na natureza da pessoa. Mas quantas vezes eu vejo pessoas, entre elas, fazendo questão de bobeira. Não, mas ele me fez isso, não, mas ele fez isso. Coisas tão bobas, que por isso fica bravo. Bobas, que não tem nada a ver, certo? E isso quer dizer, acabou de barulho com o pé da pessoa e achar. Sem bagunça, sem normal. Mas eles que fazem as dificuldades, as pessoas que complicam. Isso em relação ao Adam Haverot, em relação a outras coisas também. Em relação ao Adam Lamacom também. As pessoas que complicam. As complicações que tem. A pessoa, a Kadosh Baruch Hu criou a pessoa que ela poderia ser feliz, podia estar contente, podia ter tudo que ela quer, estar feliz com o que ela tem. A pessoa pode chegar para ele, precisa achar isso que a pessoa não está feliz, isso que a pessoa não está contente, isso que a pessoa está desse jeito, como nós estamos, é porque nós somos culpados, nós complicamos a nossa vida. Isso falou de Shlomo HaMelech, é tão forte isso, eu vejo isso tão comigo também, certo? Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu até é no que é Adam e achar. Hashem fez a pessoa ia achar, sem problema, sem complicações, dependência de Hashem, não teria complicações, mas a pessoa, é claro, é a natureza da pessoa, a entrará da pessoa, entrará, faz a pessoa complica, e sai tudo errado. Isso falou Shlomo HaMelech. Muito bem, assim terminamos o Perek Zayin. Vamos ver mais um pouquinho do Perek Chet, começar o Perek Chet, pelo menos. Mi que é Chacham, o mi odeia peixe davar. Quem que é como Chacham? E me odeia peixe da bar. Quem sabe a solução de tudo? Falou sobre a Melech aqui. O Chacham, ele sabe a solução de tudo. Então ninguém, nenhuma pessoa não tem o valor do Hacham. Porque o Hacham, ele sabe a solução de tudo, como vocês sabem. Vamos perguntar para um Hacham. Não só de Torá, qualquer coisa, o Hacham sabe responder. Então o Hacham é a pessoa mais válida que tem nesse mundo, porque ele sabe a solução de tudo. Bom, isso não se eu falar, né? Mas todo mundo que lê biografias de Tzadikim, de Gdolim, vamos pegar um exemplo, o Chazon Ish, certo? O Chazon Ish, ele sabia as soluções de operações, ele mandava operar, ele mandava como operar, fazia palavra para médicos como operar. Podem ver nas biografias do Chazon Ish. Então, como que ele sabia? É de Torá, certo? É Torá. Então, o Chacham, o Chazon Ish, era a pessoa que mais tinha valor, porque ele tinha a solução de tudo. A solução de tudo ele sabia. É sério, eu estou fazendo conto com os Bahurim. Quando estava em Torá, eu tinha ouvido isso do Rashach, né? O Rashach contou que uma vez o Rav de Brisk pediu para ele ir para o Chazon Ish e perguntar para o Chazon Ish uma pergunta de uma mulher que precisaria operar o ventre dela, se é para operar ou não é para operar. Então o Rashach contou que ele foi para o Chazon Ish, ele era jovem ainda, e fez a pergunta para o Chazon Ish. O Chazon Ish tinha na mesa dele, se não me engano, ele falou uma caixa de cigarro. Pegou a caixa, ele desenhou um ventre de uma mulher na caixa de cigarro e falou sim, tem que operar, e mostrou onde operar, como operar, não sei direito. Então o Rashach ficou abismado. Então, ele perguntou para a gente, como é que o Chazon Ish sabia isso? O Chazon Ish nunca fez faculdade de medicina, nunca estudou essas coisas, só estudou Torá a vida inteira dele, isso se sabe. Com 13 anos, o Chazon Ish já antes estudava Torá, mas com 13 anos ele fez um neder, uma promessa, que ele só vai estudar Torá a vida inteira, Lishma, Torá Lishma. Então ele não estudou outra coisa, como é que ele sabia isso? Isso é Torá, isso é o Chacham, que estuda Torá Lishma a vida inteira. Então ele tem Seata Lishma, ele doa Hakodesh, ele sabia como fazer operações de cérebro, dizem, tumor na cabeça, esse tipo de coisa. Então fala sobre o homem, Mikir Hakam, quem vale como Hakam? O Miyodeh Apeshet Avar, quem sabe a solução de cada coisa, só o Hakam. Fala mais sobre o homem, Chokmat Adam, Tair Panaf. A Chokmat de uma pessoa ilumina o rosto da pessoa, a cara da pessoa. Uma pessoa que é Hakam, então, a cara dele é iluminada, certo? Os panav yishune, mesmo uma pessoa que ela não é tão boa, ela era tem midot não tão boas, mas ela estuda chokhmah, ela fica sendo chacham, estuda Torá, isso melhora as midot dela. Fala Shlomo HaMelech, ani pi melech shmor, badivrat shvuat elokim. Eu sei que para ser um chacham tem que cumprir a palavra do rei, que é Kadosh Baruch Hu, e cumprir o juramento que nós fizemos, que a gente vai cumprir a Torá. Alti Bahel Mipanaf, falou Shlomo, não se assusta, Alti Bahel Mipanaf Telech, e fugir, não pense que pode fugir da Kadosh Baruch Hu, não dá para fugir da Kadosh Baruch Hu. Altamod Bedavara, não faça uma coisa mal, que Kolashei Arpot Seaseh, não adianta, não dá para fugir do destino, quem se lembra, a gente já falou bastante sobre isso, que se a Kadosh Baruch Hu quer uma coisa, ele vai fazer, você não pode fugir, não adianta. Nós falamos, quem se lembra, agora em Shmos também, né, parou, ele quis fugir do destino. Ele tinha visto com a astronomia, com a astrologia, que vai nascer um menino, uma criança salvador do povo judeu. Então ele fez um decreto para matarem todo menino judeu. Depois fez um decreto para matarem todo menino do Klal. Isso também que não sabia. E no fim, o que aconteceu? Não só que não serviu, não ajudou nada esses decretos. O menino nasceu, o Moshe Rabbeinu nasceu. E o Moshe Rabbeinu foi criado no colo de Paró. Na casa de Paró, Bate Abaf Paró. Quer dizer, não adianta, a pessoa não consegue se livrar do destino. Se o destino foi que o Moshe Rabbeinu nascesse, então ele poderia tentar o que ele quer, não só que não adiantou, evitar, e até ajudou a criar o Moshe Rabbeinu. Isso falou Shlomo HaMelech, que quando Hashem Yachpot Seaseh, o que Hashem quer, ele vai fazer. Bashe Dvar Melech Shilton. O Miyom Alamat Seaseh, quer dizer, o que Hashem, que o rei fala, isso que dirige. Hashem que dirige o mundo, e ninguém não pode falar para ele o que fazer. Falou Shlomo HaMelech uma coisa assim, Shomer Mitzvah Leida Davara. Se você quer se salvar de coisas ruins, Shomer Mitzvah, você cumpre a Mitzvah, se você está passando, você cumpre a Mitzvah, então Leida Davara não vai acontecer nada de mal para você. Leida Davara não vai acontecer nada de mal para você. Shomer Mitzvah, aquele que cumpre a Mitzvah, não vai acontecer. A Gemara fala, vocês se lembram, que Shmiach Mitzvah e Nami Zubim. O Shmiach Mitzvah, aquele que faz uma Mitzvah, ele não é prejudicado, não é prejudicado, porque ele é Shliach Mitzvah. Isso é Pshat Pashut, no Pashut aqui. Mas tem outros Pshatim que falam que Shomer Mitzvah, Leidah Davara, quer dizer, Shomer é a lação de esperar. Às vezes na Torá, Shomer é a lação de esperar.
Shomer mitzvah da Devará. Aquela pessoa não só que faz a mitzvah por fazer, ela espera fazer a mitzvah. Vai chegar daqui a pouco e pensa, ah, que bom, fazer uma mitzvah de maçã daqui a pouco. Daqui a pouco é Purim, é Megilá. A pessoa que fica esperando fazer as mitzvot, Shabbat, não só essas mitzvot, né? Tchilim. E quando ela faz a mitzvah com toda alegria, essa pessoa, Shomer mitzvah, loidá da Devará. Mais um chato, tem também? Shomer mitzvah, Shomer quer dizer cuidar da mitzvah, quer dizer isso. Então tem pessoas que elas fazem mitzvot, mas todo mundo sabe das mitzvot delas, então não é tão válido assim. Uma mitzvah é mais válida se ninguém não sabe, só ela sabe. Ela cuida da mitzvah para ninguém não saber. Você lembra daquela Guaraya Vodazara, que tinha um tal chamado Rebbe Ben Kisma, que ele era uma pessoa que ele estudava, dava shiurim de Torá, ele, Mesirut Nefesh, não podia estudar Torá, e ele dava shiurim de Torá, e falaram para ele, porque ele vai ter o Lavabá, porque ele fez uma mitzvah pequenininha, era Purim, ele misturou dinheiro de Tzaká, dinheiro de Soudá, e misturou e ele deu tudo para Tzaká, uma mitzvah bem pequenininha. Então o Rambam pergunta, mas ele tem mitzvot muito maiores do que essa. Fala o Rambam, que o Lavabá não se mede com o tamanho da mitzvah, e sim com a qualidade da mitzvah. Mitzvot grandes, estudar Torá, shiur de Torá para centenas de pessoas, é uma mitzvah muito grande, não tem dúvida. Mas quem sabe se é pura 100%? Às vezes é cavô, você fica contente que as pessoas sabem disso, então não é pura 100%. Uma mitzvah pequenininha, mas ninguém não sabe, era eu e a Kadosh Baruch Hu, misturou dinheiro, eu dei tudo para destacar, meu. Ninguém não está sabendo dessa história, só ele sabia, isso é uma mitzvah pura, que isso vai levar ele para Olam Haba. Né? Então, shomer mitzvah, se você cuida da tua mitzvah para você, só para você, não para os outros, ninguém não vai saber disso, lei dá da vara. Eto mitzvah te dá lev chacham, o chacham ele sabe, fala Shlomo HaMelech, que vai chegar um tempo que vai ter que prestar conta. Que ele chol chefet, todo mundo que quer transgredir a Torá, yesh et um mishpat, que ra'at adam rabá alaf. Alô, meu poxim, que chate. A Kadosh Baruch Hu vai tudo, cobrar tudo. Às vezes a Shem espera. A Shem espera encher o negócio de pecados. Então ele espera fazer tshuva, mas vai chegar um dia que a Shem cobra. Que nem o yodea, mas sheye. A verdade é que a gente não sabe o que vai ser. Que kashê yê miyagidlo. Quem sabe quando que vai ser, não dá para saber. Então ninguém vai falar para ele, o castigo não vem, não vou avisar para ele, de repente vai vir um castigo para ele, não dá para saber. A pessoa não sabe quando a Shem vai castigar ele. El Adam Shalit Baruach, fala sobre a Melech, a pessoa, Pasuk Chet, a pessoa não, Baruach quer dizer o Malach HaMavet, a pessoa não domina, Não domina, não governa o Malach HaMavet. Quer dizer, quando chega o dia da morte, não adianta, ele vai ter que morrer. Lichlot HaRuach, não dá. Não adianta, a pessoa não consegue segurar a Neshama dele, não deixar ele morrer. Eu vou segurar a minha Neshama. Chega o dia que a Neshama tem que ir embora, ela vai. Vem Shilton de Mamavet, não dá para. O dia da morte não está na mão da gente. Chega, a gente tem que vem Mishlacha Bamilchama. Não dá para mandar uma outra pessoa para essa guerra. Quer dizer, se Malach HaMavet vem para mim e fala, não vai para aquele cara lá. Não dá. Mas não ia malé trecha et balar. Não adianta, ninguém não vai salvar aquele que fez o pecado. Aquele que fez o pecado, ele vai ter que prestar conta e ser castigado por isso. Et kol zeraiti venatoi et libi lechol maseh asher aseta chadashenesh. Tudo isso eu vi. Eu percebi uma coisa, tudo que acontece nesse mundo, et asher shalat adam ba adam leralo. Aconteceu várias vezes que eu percebi que pessoas que dominaram outras pessoas, governaram sobre outras pessoas, e no fim foi ruim para eles. Foi ruim. O Bechem Raiti Reshaim Kvurim, eu vi Reshaim enterrados, verbal, o Mimkom Kadosh Aleichu, o Mishtakhu Baia Shekenasu, Gamzede. Eu vi Reshaim que fizeram mal, e no fim eles foram para o Gehenom direto, e foram esquecidos completamente. Esquecidos completamente. Fala Shlomo HaMelech, Asher en nasa pidgam, mase ara mehera, aken male lev bnei adam bahem lasot ra. Fala Shlomo HaMelech, o único problema que faz as pessoas ficarem em dúvida é que a gente não vê aqui nesse mundo a justiça acontecer. A gente não vê um rachá que morre depois do pecado dele. A gente vê rechaim que fazem pecados e vivem, continuam vivendo. Então a gente fica com uma dúvida dentro da gente. Ele fala, as pessoas, né? Mas então não tem justiça? Assim fala Shlomo HaMelech, isso faz a pessoa pensar que talvez não quer fazer o bom, né? Porque a gente não vê. Mas na verdade, ele fala que ele viu Baruch HaKodesh, que os Rechaim no Gehenom, eles estão sendo castigados. Porque as pessoas aqui que não veem isso, elas ficam pensando. A Shechoteu será, o pecador, ele faz o mal, mas 100 vezes peca, o marido, e a Shem deixa ele ficar, que dá me odeia a mim, mas eu sei a verdade. Achei Yetov, Leiré, Eloquim, achei Irum e Fanav. Eu sei que o bom vai ser para aquele que fez o que Hashem queria, aquele que teve medo de Hashem. O resto aqui é tudo passageiro. Vetov, Loi Yela Rasha. O bom não vai ter para o Rasha. Loi Arich Yamin. Não vai ser muito tempo bom para esse Rasha. Katzel. Vai ser como uma sombra. É verdade, passageiro. Alguns dias, alguns anos vai ser bom para ele. Mas no fim não vai ser. Asherenenu Yarem, ele fala aqui, porque ele não tem medo de Deus. Yesh Hebel, Ashenasala Ares, fala Shlomo HaMelech, tem uma coisa que acontece nesse mundo. Yesh Tzadikim, Ashenagia Alem, Kimaseh Reshaim. Yesh Reshaim, Shemagia Alem, Kimaseh Tzadikim. Amato, chegamos a Hebel. Isso é uma grande pergunta. Uma pergunta parece muito que Moshe Rabbeinu já perguntou, né? E que Moshe Rabbeinu perguntou, e que perguntou agora Shlomo HaMelech também. Que ele fala que isso confunde muito as pessoas, que se vê que os tzadikim muitas vezes sofrem aqui nesse mundo, e os reshaim têm bem nesse mundo. Então é isso, tzadik v'ralor, achava tovlo. Isso confunde as pessoas às vezes. Alô, Shlomo HaMelech, v'shibachti ani et ha-simcha, mas elogio o simcha. Simcha quer dizer alegria, a pessoa estar alegre, ashe em tov la'adam tachat ha-shemesh kim lechol v'lishtot v'lismoach. E sim comer e beber e ficar alegre. Isso vai acompanhar a pessoa para o mundo vindouro. E aqui já fala o Midrash. Claro que ele não pensou comer e beber. Comer e beber, a pessoa não vai levar isso para o mundo vindouro, a comida e a bebida. E sim, é claro que ele pensou mitzvot e torá. Por que ele chama aqui de lechol velishtot, comida e bebida? É simples. Na Agmará também se vê. Agmará fala, chatoi zechoi, chatoi vechetei. Pega, come. Quer dizer o seguinte, não tem dúvida que esse mundo, a gente tem, é um mundo para aproveitar. Vamos ver na frente também. É um mundo para aproveitar. É um mundo que nós temos uns anos, né, 100 anos para aproveitar. E a Yiddish fala aranha, certo? Aproveitar. Agora, aproveitar o quê? Então, é lechol velishtot. Você teve aqui, o objetivo aqui é lechol velishtot. Agora, o quê? Então, cada um é diferente. Tudo achar, quer dizer, aproveitar, quer dizer, curtir a vida. Aproveitar em 100 anos para curtir a vida, vai morrer depois. Mas tu sabia que aproveitar quer dizer... Não, aproveitar para fazer mitzvot e torar para poder ir para o mundo vindouro. Então, é claro que para todos é lechol velishtot. Isso quer dizer, é comer e beber. Pegar para si, certo? Agora, o quê? Vai depender, né? Então, claro que aqui o Shlomo HaMelech está pensando em falar lechol velishtot, quer dizer, pegar para ele. E ficar alegre. E isso, as mitzvot, torar as mitzvot, ele vai levar para o mundo vindouro. Fala Shlomo HaMelech, vamos terminar o perikhe, que a shenatat et libi ladat chokma velirot et anyana shenasa al aretz. Que gamba yom balaila shina bena venen roe. Eu comecei a aprofundar em filosofar e me aprofundar da criação e tudo. Eu nem consegui dormir de noite, de tanta preocupação e profundamente que estava pensando, né, filosofando. Vai aí que colo a cena, quem que não ia ujar a dam linsou e tamasea shena sata hashemesh. Bechera se amou na dam, levatejo do imsa. O dam im yomar hacham la dam, não ia ujar linsou. Quer dizer, eu percebi, eu cheguei à conclusão que não ia dar. Para a pessoa entender tudo, chegar à conclusão de tudo, é impossível. Mesmo o Hacham, que ele fala que ele vai conseguir, ele não vai conseguir. É impossível chegar e saber tudo direitinho, é impossível. É sem fim toda a Chuchmá da Torá e desse mundo também. E assim termina Shlomo HaMelech, o Perechet. E ele começa o Perechet. Vamos deixar para a semana que vem. Perechet. Tá. Tudo de bom, boa semana para vocês todos.